Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
A gente vai falar sobre o espetáculo A Dúvida. É um espetáculo que marca a estreia do Bruno Barreto na direção. E a gente tem duas das atrizes do elenco aqui com a gente. A gente vai conversar com a Regina Braga e com a Bel Teixeira. Um prazer contar com vocês duas. Regina, eu queria que você falasse sobre o espetáculo e sobre a tua personagem, por favor.
Olha, a peça Dúvida... uma peça muito intrigante, muito inteligente, muito especial. É uma peça rara, raramente você vê um texto assim. É muito diferente de tudo que eu tenho visto em teatro. E isso que me pegou, você sabe? Quando o Bruno me chamou para fazer a peça, me deu o texto para ler, eu falei, que é isso? É uma história tão especial e tão intrigante que eu resolvi fazer. Eu nunca tinha feito um personagem assim. E o que me intrigou nessa peça é que é uma peça que... de um lado, é um espetáculo que prende a atenção da plateia, então tem tudo de bom assim que o entertainment tem, que você senta e que você fica meio que na ponta da cadeira querendo ver o fim da história. Tem isso de um lado, e de outro, é um texto que faz você refletir profundamente em alguns assuntos, como por exemplo, como principalmente, o que é ter certeza e o que é duvidar. Isso serve para alguma coisa? Duvidar é bom ou ruim, sabe? Então, e eu fiquei muito encantada com essa união que esse texto trazia, de ser uma diversão e uma diversão que levava a pensamentos profundos. Eu acho legal quando uma peça consegue juntar isso, não é? A pessoa se diverte e a pessoa também se enriquece intelectualmente. E eu fiquei doida com o meu personagem, sabe? Nunca ninguém tinha me chamado para fazer uma freira autoritária, austera, antipática e uma coisa racional. Sempre me chamam para fazer uma coisa doce, alegre, sabe? E eu adorei terem me convidado, porque acho que se não tivessem me convidado, eu sozinha não teria coragem de me arvorar, achar que eu podia fazer isso. Agora, quando você é convidado, você fala, se estão convidando, é porque eu posso, entende?
Regina, apesar assim, de você ser uma atriz super experiente, premiadíssima, isso acabou sendo um desafio, ou seja, de fazer uma personagem que jamais passaria pela tua cabeça?
Completamente. É isso que eu estou te falando. É esse desafio que me fez querer fazer a peça. Desafio e também medo, fiquei com medo, porque eu também não tinha nenhuma segurança que eu ia conseguir, sabe? Mas só de terem me convidado, eu já achei que eu queria tentar. E você tentar isso num ambiente que eu não estava produzindo, eu podia me arriscar, foi realmente um desafio delicioso para mim.
Bel, e você? Qual foi o desafio? Ou teve também um ponto assim, de intriga, de algo que te chamou mais atenção com relação ao espetáculo?
A primeira coisa foi o texto mesmo e o autor do texto, que eu adorei, assim, ter descoberto o John Patrick Shanley. E aí eu até estou lendo algumas outras peças dele, eu achei ele bem interessante. E também eu fiquei com muita vontade de fazer por causa do elenco também, de estar junto com essas pessoas, enfim, de estar com a Regina, com o Dan, com a Lena, que eu já conhecia. Então, isso me... Mas principalmente o texto é realmente o que a Regina estava falando. É muito intrigante, é muito bem escrito e dá vontade. Assim, os personagens eu acho que são muito bem construídos, sabe? Ele dá um presente para cada ator. Então isso foi o desafio também, eu adorei.
A gente, bem, é uma realidade, vamos dizer, nos Estados Unidos, quer dizer, no mundo inteiro, mas assim, vocês notaram ou vocês têm uma preocupação nessa transposição do texto, ou seja, um autor super premiado nos Estados Unidos, é estreia também, né, de um texto dele aqui no Brasil, que vocês acrescentaram, vamos dizer, de elementos a esse texto? Como você acredita nisso, assim, que vocês tenham acrescentado algo... brasileiro.
O que é brasileiro e o que a gente acrescenta são as nossas interpretações, assim, que eu acredito que a gente segue uma linha bem diferente do que foi feito na Broadway, apesar de a peça não tem muito por onde ser tão diferente, mas a gente assistiu alguns trechos, o Dan chegou a ver a peça na Broadway mesmo, e eu acho que a gente tem a gente trouxe um pouco dessa interpretação brasileira para as coisas. Eu acho que a gente está mais vivos, assim, acho que tem uma força nas interpretações, que eu acho que é o que a gente tem a acrescentar na peça.
Théo, uma das coisas que você disse, além do texto, claro, contar com um elenco, ou seja, com os teus companheiros de trabalho. Eu queria que você falasse, você é uma atriz mais jovem, com atores mais experientes, como que é esses bastidores aqui, como é o dia a dia da montagem?
Ah, eu, assim, desde que eu saí da Escola de Arte Dramática, eu trabalhei muito com o Renato Borg, depois fiz um projeto no Teatro de Arena também, que eu convivi com muitos atores que já têm mais tempo de estrada. Eu sempre acho que teatro, a gente aprende da história do teatro nas coxias do teatro, e a gente está sempre aprendendo na troca, porque é uma convivência muito, muito grande, assim. Então eu só tenho a agradecer, assim, para mim está sendo uma bela de uma experiência estar com a Regina, estar com o Dan, estar com a Lena. A gente troca muitas informações, assim. Isso, eu acho muito legal isso na nossa profissão, que a gente acaba convivendo um tempo com algumas pessoas e sempre tem uma troca muito legal, assim.
Bem, a Regina acabou de fazer uma participação especial no JK. Fora o espetáculo que as pessoas podem ver aqui em São Paulo até o dia 10, depois vocês devem sair em temporada em outros lugares. O que, que você anda fazendo, Regina? Sobra tempo?
Eu ando fazendo um monte de coisa. Eu faço cursos, faço milhões de coisas, eu trabalho muito, sou muito trabalhadeira. E faço a peça sexta, sábado e domingo.
Para onde deve seguir? Essa temporada termina aqui no Teatro Shopping Frei Caneca até o dia 10 de dezembro. Para onde vocês pretendem seguir? Interior do estado, outras cidades, outras capitais?
Olha, nós pretendemos ir para o Rio, que a gente está com muita vontade de ir para o Rio. E vamos fazer algumas viagens, mas essas algumas viagens ainda não estão fechadas e não sabemos bem ainda o que vamos fazer, sabe? Só de certo mesmo a gente fica aqui até o dia 10. E então eu queria que quem está com vontade de ver, venha até o dia 10. Além do que, este lugar é ótimo, este Teatro Frei Caneca. Nunca tinha trabalhado aqui. Eu acho uma coisa tão civilizada, tão bonito. Esse shopping, que é uma coisa, né, cheia de alegria, cinemas todos aqui, eu adoro esse lugar. E esse teatro é muito bom, um teatro todo bem equipado, muito bem administrado, eu acho, e num lugar central, não é? Eu achei ótimo, nunca tinha trabalhado aqui, quero voltar para cá.
Regina, falando assim, voltando um pouquinho do que vocês têm sentido com relação ao espetáculo em si, à montagem, eu queria que você falasse do público. Como que vocês têm notado a reação do público durante essa temporada aqui no Shopping Frei Caneca?
Olha, o público adora a peça, sabe? Adora. Isso que nos dá esse prazer enorme de fazer também é que o público gosta muito. E a gente conversa com o público depois que acaba. E é interessante porque a peça produz uma reação muito forte. Então a gente conversa, pergunta o que eles acharam. E a peça provoca dúvida. E as pessoas todas se manifestam falando dessa dúvida. É muito vivo, é muito rico esse contato que a gente tem com o público. E a coisa que mais faz a gente querer continuar o espetáculo é isso. É a gente sentir que a gente agrada, não é? Porque a gente podia estar gostando de fazer, mas se a gente sentisse que não estava passando para o público, a gente ia acabar desanimando. Mas essa temporada foi muito estimulante. As pessoas gostam muito, então isso é muito, muito forte para a gente, né?
Bel, eu queria que você comentasse a respeito de um dos aspectos com relação ao texto. Se toca, claro, além desse aspecto, vamos dizer, mais filosófico, de dúvidas e certezas que todo ser humano tem, tem um aspecto de religiosidade. Tem algo da tua religiosidade que você checou com o texto, assim, se pôs em dúvida, ou que contribuiu para você compor a tua personagem? Como você lida com a tua religiosidade ou algo assim, não?
Na verdade, assim, essa questão da religiosidade, ela se dá porque a peça se passa na década de 60, em 64, num colégio do Bronx, onde tem a Madre Superiora, o Padre Flynn, que é um padre um pouco mais liberal, e uma jovem professora aprendiz que pegou agora uma classe de oitava série para ensinar. E a Lena faz uma personagem que é uma mãe de um dos alunos. Então, essa questão da religiosidade, ela está a priori, assim, ela vem antes do texto, assim. Ela não, o texto não lida exatamente com a espiritualidade ou com a religiosidade. O que o texto está abordando ele toca na questão do preconceito, ele toca na questão da intolerância, da certeza e da dúvida. Mas é lógico que quando a gente começou a ensaiar, quando vieram os figurinos e a gente se viu naqueles hábitos, para mim foi muito louco, assim, acho que para a Regina também. Essas mulheres usam esse hábito todos os dias. A gente até começou a ensaiar com os vestidões, porque o hábito é... Então, lógico que passou na minha cabeça essa coisa do voto, da escolha de uma pessoa que faz essa escolha muito jovem, que faz os votos, que é uma instituição... Eles trabalham essa Sister of Charity, existe essa escola, existe essa liga de freiras, existe no Bronx, e eu dei uma pesquisada na internet e elas são irmãs de caridade. Então esse é o grande barato do movimento que elas participam, assim. Então é lógico que isso contribui para a construção da personagem e faz com que a gente reflita em algum momento sobre isso.
Eu queria que vocês comentassem agora, quer dizer, ainda de um aspecto desse. É uma energia, ou seja, um elenco predominantemente, claro, feminino. A gente tem o Dan, mas são três mulheres atuando com esse aspecto feminino, ou seja, freiras, né? Ou seja, uma energia, uma maneira de lidar com a feminilidade ou com a força feminina bem diferente do que vocês, né? Atrizes lindas, como mulheres. Eu queria que vocês falassem a respeito disso, desse elenco mais feminino e de se defrontar com isso, dessa feminilidade diferente de freiras.
Não, você sabe que para mim isso é uma brincadeira só, sabe? Eu não levo isso a sério. Eu ponho o hábito e brinco de freira e tiro o hábito e tudo para mim passa pela brincadeira mesmo.
Você sabe? Leva personagem para casa?
Não, eu não levo. Não levo e não... Porque também eu não É muito misturado a casa e o teatro para mim, sabe? Não faço muita diferença, sabe? As separações, assim. Então, ele vai e volta. Anda por aí, toma cerveja, não tem muita... Sabe?
Eu estava comentando até com a Maria Inês, que enquanto a gente esperava vocês, assim, a minha preocupação era até da concentração. As meninas já estão muito perto de entrar em cena. Como que é isso no dia a dia de vocês? E realmente, vocês seguem essa coisa, vamos concentrar só um pouquinho depois? Ou isso, o texto já está tão incorporado? Como é esse processo de vocês? É para você.
Cada peça requer um tipo de concentração. Mas é engraçado porque conforme o tempo vai passando, depois de 15 anos fazendo teatro, vai ficando mais fácil. E me falavam isso. Antigamente, na escola, eu chegava 3 horas antes no teatro e me concentrava muito. Acho que algumas peças requerem isso mesmo. É uma peça que seja mais física, que trabalhe mais o físico. A gente tem que se aquecer e tal. Mas para mim está ficando cada dia mais fácil, assim, mais essa brincadeira mesmo, sabe? De máscara fina, de pôr a máscara fina e depois tirar a máscara fina e ir para casa. Está ficando, não que seja fácil fazer, mas está ficando mais... Tem um frio na barriga inicial, mas eu estou mais esperta, assim, para... Não precisa... Às vezes um aquecimento muito longo pode te desconcentrar. E cada dia também tem um dia que eu estou muito avoada que eu falo, não, tenho que chegar lá em cima e fazer uma respiração, assim. E tem dias que não, que pus e entrei e foi, e é ótimo do mesmo jeito. É um pouco de continuidade da vida, era isso mesmo que a Regina estava falando, que eu achei lindo, assim. Se confunde um pouco a coisa. Então você sai de casa, vai para outra casa, põe a roupa, continua e volta, vai, sabe? É mais simples.
Projetos das duas belas atrizes e duas grandes atrizes que a gente tem. A gente vê aqui a Bel, né, tão mais jovem, mas assim, a gente vê, né, com essa energia, né, toda com relação ao teatro. Quais são os projetos de vocês daqui por diante? Ou seja, as apresentações em outras praças, o que vocês pretendem fazer ainda com relação, não só ao espetáculo, à dúvida, mas assim, carreira. O que a gente tem pela frente? O que o público pode aguardar, as duas moças?
Olha, o público pode me aguardar agora, porque eu tenho tantos projetos. Porque sabe o que acontece? À medida que você vai ficando mais velha, o tempo que você tem para realizar as suas coisas é menor. Então, eu estou tão apressada que agora eu já não quero fazer duas peças por ano. Eu queria fazer umas 5, assim. Queria fazer alternativo, sabe? Queria fazer o máximo possível. Não posso contar todos os projetos que eu já estou com um monte de projetos. Não posso contar porque eu acho que a gente só pode contar na hora que está com o dinheiro e com a estreia marcada. Porque senão as pessoas te perguntam e você fica sem graça. Então eu não conto. Mas eu estou com montes. Me aguardem.
Alguma personagem que você gostaria de ter feito, não sei, que você tenha visto outra atriz, que você fala, nossa, esse papel é, eu vou fazer, sei lá, daqui quando tiver 70 anos, 80 anos, tem alguma coisa assim?
Não. Tem, viu? Não tem. Tem várias peças que eu vejo e falo, ai, queria fazer, mas eu fico encantada com o trabalho da pessoa. Mas não tenho, assim, um determinado, não.
Ou determinado autor, que você fala, nossa, esse eu gostaria de fazer isso. Isso acontece quando você lê um texto?
Eu gostaria de fazer mais um Tennessee Williams, por exemplo, que eu já fiz, eu adorei, eu quero fazer outro. Mas não tenho, assim, um determinado ainda.
Bel, você, o que você tem, assim, algo que você olha no panorama de teatro, ou de autor, ou de espetáculo, você fala, nossa, eu gostaria de me lançar, de agarrar tal personagem,
nossa,
existe isso?
Eu gostaria de fazer tanta coisa, eu gostaria de fazer a Falecida, eu gostaria muito de fazer a Ida Gabler, que é uma personagem do Ibsen que eu sou apaixonada, eu gosto de todo o Beckett, eu acho que de tédio. Eu falei para a Regina, a Regina é ótima, porque é verdade, ela tem zilhões de projetos, ela está sempre fazendo alguma coisa, e eu acho que na nossa vida de atriz, são tantas possibilidades, são tantas coisas interessantes para fazer, que acho que de tédio a gente nunca vai morrer.
Em todas as fases.
E acho que não tem muito isso de fase também, entendeu? Porque outro dia eu pensei, puxa, Zulmira, da Falecida, se eu esperar mais 10 anos para fazer, depois não vai dar mais para fazer. Eu falei, imagina, teatro é mágica, entendeu? Eu acho que dá até para fazer a Julieta daqui a pouco, né? Um projeto para maturidade, fazer a Julieta, ia ser ótimo.
Por que não, né?
Com certeza. Essa é a mágica da coisa.
Queria que vocês deixassem, então, um recadinho para os ouvintes lá da Podcast em Brasil, dizendo até quando podem conferir, frisando de novo que dias e horários são os espetáculos. Por favor.
Dúvida está em cartaz aqui no Teatro Shopping Frei Caneca, no sexto andar do shopping. Sextas-feiras, às 21h30, sábados, às 21h, e domingos, às 20h. Até dia 10 de dezembro, que é onde a gente termina a nossa temporada paulista, então não percam. Que são só mais 2 semanas.
Obrigada a Regina Braga e a Bel Teixeira pelo bate-papo, pela simpatia. Muito mais sucesso, não só nessa temporada aqui em São Paulo, mas por onde seguir o espetáculo. Super obrigada.
Obrigada a você pela oportunidade de estar falando com seus ouvintes.
Obrigada, foi um prazer.
Bem, a gente está aqui para mais uma das entrevistas com o pessoal do elenco do espetáculo A Dúvida. A gente vai conversar com Dan Stuba. Dan, eu queria que você falasse a respeito desse espetáculo. Você está num espetáculo que tem 2 estreias, ou seja, a estreia do Bruno Barreto, diretor Bruno Barreto, na direção teatral, e uma estreia do John Patrick Shanley aqui no Brasil, o texto do John Patrick. Eu queria que você falasse a respeito do espetáculo em si e da tua personagem.
Opa, tudo bem? Prazer para mim estar aqui. Bacana, né? Podcast, as pessoas te levam para passear, para correr, para brincar. Olá, pessoal. Eu estou fazendo uma peça dessa dúvida, primeiro com um elenco espetacular, né? Eu adoro as meninas, Regina Braga, Bel Teixeira, Lena Roque. E eu começo pelo elenco porque teatro tem uma coisa que é bacana, que é assim, televisão você é convidado para fazer, né? E daí você gosta do projeto ou não, assim como cinema. Teatro você escolhe. E essa é uma diferença fundamental, porque você escolhe, dentre tudo que aparece, você tem uma ideia, assim. E aí, se você dá sorte de conseguir realizar dessa ideia, fazer disso um projeto, é a realização para um ator, né? E como é o caso da Dúvida. Dúvida é um espetáculo que eu vi em Nova York, adorei. E quando eu voltei para o Brasil, por coincidência, havia uma produção sendo montada, daí são várias coincidências que não vale a pena ficar falando, mas eu acabei nesse elenco com, enfim... Aí tudo se encaixou, né? É uma peça que fala moderna, contemporânea, que está sendo montada no mundo todo. Você tem Polanski montando em Paris, você tem estreia na Argentina, estreia na Austrália, estreia no Japão, enfim, um monte de cantos. Aí você se sente perto fazendo parte de um movimento aí, querendo dizer o que a peça diz, que é o quê? A questão da certeza, da dúvida. O mundo, ultimamente... Bushianamente falando, né, foi tomado por uma certeza, a certeza da invasão, a certeza radicalismos, uma intolerância com a diferença do outro, pouca dúvida para você discutir o outro e a si mesmo. Essa situação foi o que o autor viu nos Estados Unidos, escreveu esse espetáculo. O espetáculo fez aquela carreira ideal, né? Saiu lá do teatrinho do canto do bairro até a Broadway. Acho que fez a sexta ou a quinta temporada de maior sucesso da história dos Estados Unidos de um espetáculo de texto, de drama. Então é isso aí. Veio pra cá, estamos aqui no Frei Caneca, depois a gente deve viajar pelo Brasil, espero, se tudo der certo. E a minha personagem que você perguntou, já estou falando demais, mas a minha personagem é o padre, né? Padre Brandon Flynn, que é acusado de ter feito uma coisa que ele diz não ter feito. E daí a freira tem certeza sobre isso, e daí começa a peça. E ela, armada com a sua certeza, vai contra ele. E ele, na verdade, ele defende o carinho, o amor, o calor, e ela não. E ela fala que esse carinho, amor, caiu numa outra coisa, que foi abuso. E daí vai indo, né? Aí você vai ficando na dúvida, em todos os sentidos, né?
Tá, exatamente, nesse preparo do espetáculo, claro, você já tinha visto lá em Nova York o texto sendo montado. Como que é essa preparação? Ou seja, você acabou checando até elementos dentro de você mesmo, do Dan, gente, sem ser ator, ou seja, religiosidade, dúvidas, certezas, essa se questionar com relação à tolerância, preconceito, seus olhos ficaram ainda mais abertos para situações do dia a dia, existe essa, ou seja, trazer do seu dia a dia para a composição da personagem?
Existem as duas coisas, né? Eu sempre brinco que se eu fosse totalmente encaixado na vida, totalmente feliz, soubesse todas as respostas, todas as perguntas, eu jamais teria feito teatro. Eu só fiz teatro para entender a vida, né? Porque no teatro o texto está pronto, a resposta está pronta, está escrita, e você fala bem pra caramba, né? Porque alguém pensou para você, né, o que você vai falar. Então, você aprende não só com aquela frase, com aquela palavra, mas com aquele raciocínio, você aprende a entender o outro, porque você, né, no teatro você estuda o estímulo de cada um, aí você leva para sua vida. Daí eu, na minha vida, eu comecei a virar um observador padrão, um psicólogo amador, né, total, porque você vai entendendo as pessoas e vai acumulando esses entendimentos e tudo mais. Claro que tudo de maneira divertida, né, senão também a vida vira um inferno. Então, sim, claro que sim. Eu me discuti por que eu escolhi fazer essa peça, qual é a dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu acho que tem uma coisa bem básica, bem boba. Eu, quando virei ator, foi uma coisa. Quando eu fui pra televisão, foi outra. Quando você vai pra televisão, você fica famoso, não sei o que lá, não sei o que lá, essas coisas, muda totalmente a sua vida. Mais gente chega, mais você dá mais entrevistas, né, como essa e como outras. As pessoas têm... Aí o que acontece? As pessoas começam a ter uma imagem de você, uma pré-imagem, um pré-conceito, um pré-qualquer coisa, que vem de acordo com a imagem que um ator... O que é ser um ator no Brasil? Ah, o ator é metido, o ator não fala mais com ninguém, o ator esquece das pessoas, o ator... Em suma, é quase um imbecil. Então, você começa a perceber que você está lutando, que entre você e as pessoas tem um ser... construído por alguém, pelo consciente coletivo, vai. E a dúvida é um pouco assim. Estou falando uma coisa bem bobagem, né, como eu falei antes. Digo assim, as pessoas começaram a me ver do jeito que eu não era. Eu comecei a ficar batalhando, falando, não sou esse cara, olha, eu sou assim, não, eu sou o mesmo. Não sou mais o mesmo, porque todo mundo muda, mas não mudei para isso. Aí você fica nesse que é exatamente o que acontece na peça. Por exemplo, se eu abrir a peça ontem, falando, a minha frase é, o que você faz quando não tem certeza? Que é exatamente o momento de vida que eu passo. O que você faz quando não tem certeza? A certeza é uma emoção, não é um fato. Quando você está perdido, você não está sozinho. São várias frases que, evidentemente, eu trago para a minha vida. Eu acho que tem uma relação... Acho que os atores, não sei, Bel, que também é toda esotérica, deve pensar assim também. É meio maluca, né? Mas é esotérica também. Que há uma relação completa, visceral, entre o que você faz, escolhe fazer e a sua vida. É uma ligação... Claro que a tua história não se mede pela peça que você escolheu, e sim pelo conjunto delas, né? E todas as peças que eu fiz na minha vida têm uma relação muito estreita com o momento de vida que eu passei.
Eu queria que você falasse do elenco, hein, dessa troca com as atrizes, com a Bel Teixeira, com a Lena, com a Renata. Como que está esse elenco afinal?
Eu detesto, né? A Bel é a única pessoa que eu não gosto aqui. Não, a Bel é uma atriz espetacular, que faz teatro, fez até hoje teatro mais marginal, como a gente chama, né? Um teatro fora das peças comerciais ou de televisão de maior destaque, portanto o público conhece menos, mas quem faz teatro, quem gosta de teatro, já conhecia. Então foi uma indicação minha para esse elenco, que ainda bem deu certo, né? Todo mundo foi caridoso e a recebeu bem. E a Lena Roque, de certa maneira, é o mesmo perfil. A Regina Braga aí não precisa nem dizer, já tem uma carreira anterior à minha e de muita experiência, muitos trabalhos bonitos que conseguem prestar uma humanidade, e esse personagem que ela faz é muito difícil, muito fácil de cair na caricatura. Eu admiro muito elas. Além disso, tem o convívio, né? Que fora a Bel, ele é muito prazeroso. É muito legal. Porque assim, as pessoas ficam imaginando como é que é no teatro. O teatro você chega antes, aí você fica batendo papo, né? Faz
da
entrevista aqui, fica tal, batucando na mesa, vendo que pô, no começo da temporada tinha bolachinhas, frutas, hoje em dia não tem mais nada. Não, você fica aqui, assim, aí você entra no camarim e tal, faz a barba, veste seu figurino, brinca com alguém, vai lá, cumprimenta. E 5 contra-regras aqui nesse espetáculo. Um dos contra-regras, inclusive, foi contra-regra comigo, olha que bacana, eu fui contra-regra. E o cara trabalhou comigo quando eu tinha 17 anos e tudo. Então tem todas essas histórias, fica contando história, falando da chuva, falando do futebol. Só que lá, entra em cena, sai de cena é a mesma coisa, fica batendo papo, se concentra, sei lá, volta e faz a cena. É meio isso. Então o convívio é fundamental. Porque às vezes vem público, vem crítico, gosta mais de um do que gosta do outro, mas cada um tem uma expectativa, um momento de vida. Então, uma coisa que o teatro ensina é a tolerância. Essa peça fala sobre isso. Tolerância, compreensão do outro. Então, ainda bem cair num elenco maduro e bacana, né?
Eu queria que você falasse do outro ponto, ou seja, a relação do público. O que você tem notado aí ao longo da temporada? Como tem reagido o público? Acompanha vocês? Como tem sido isso?
Olha, o público acompanha muito a peça, se envolve, se emociona. No final da peça a gente sempre pergunta. E aí você está terminando essa peça achando que o padre é culpado, que o padre é inocente, você está em dúvida, então não sei o quê. A gente até conversa com as pessoas no final e é uma participação enorme, ainda bem. Durante a peça as pessoas riem, se emocionam, acontece de tudo. É muito, muito intensa a relação com ele, com o público. O que é um alívio, né? Chegou a Regina cantando um samba nesse momento. A gente falava bem do elenco, olha só, né? Beijo. E, bom, aí a gente, que eu estava falando do público, o público se envolve e é verdade, mas acho que o mais bacana é você, quando você falava assim, você escolhe fazer uma peça, eu falei isso na primeira pergunta, né? Você escolhe, aí você fala assim, bom, eu escolho porque eu acho que é bacana, mas porque eu acho que é legal que as pessoas ouçam, vejam isso. E aí eu penso sempre no porquê que as pessoas vêm ao teatro. Todo cara que aperta esse botão ridículo, ele acha que ele deve ser uma coisa, tipo, fica o dia inteiro esperando esse momento, que ele aperta com uma empolgação, né? São 3 sinais, pra quem não ouviu, esse foi o primeiro, né? Daqui a 10 minutos eu entro em cena. Não, mas tudo bem. Aí eu tava falando do negócio do público, que o cara vem. Talvez seja o mesmo motivo que a pessoa vem ouvir esse podcast, tá ouvindo a gente agora. É a vontade de você aprender alguma coisa, a vontade de você melhorar, a vontade de, no teatro você ver como você poderia ser, você ver como você não gostaria de ser, você naquele escuro, você sozinho, que é um pouco como é o cinema, mas o teatro, como discute com mais profundidade, e o espaço da imaginação no teatro é maior, porque o cinema te mostra mais coisas, e a televisão ainda mais, o livro ainda menos, então você completa, você viaja, você tem o teu momento de reza. Você falou de religiosidade na outra pergunta, é uma espécie de religiosidade que se coloca, de momento de contemplação e de religação consigo mesmo, com aquilo que você gostaria. Diverte-se, chora-se, né? Enfim, aí vai. E aí eu acho que é por aí. Que é pra mim também. É pra eles e é pra mim, né?
Outros projetos?
Eu tenho um programa na CBN, toda sexta-feira às 7 da noite. Está disponível um podcast também, lá na página, no site da CBN, né? Ou no www.findeexpediente, findeexpediente@cbn.com.br ou .com.br, né? Esse é o e-mail, né? findeexpediente@cbn.com.br. E o site é findeexpediente.com.br. E tá lá, tem blog, tem podcast, tudo isso aí é novo pra mim, eu tô adorando, né? Tem uma galerona, né, que se envolve, manda e-mail, escreve, eu acho demais. A internet, tinha uma discussão quando ela veio, né, que ela ia afastar todo mundo ia ficar em casa sozinho. Acontece o contrário, Acontece muita coisa horrível também pela internet, mas eu acho que, como tudo, ela veio para o bem. Outros projetos, Amazônia, a Ministério da Rede Globo, no final desse ano, né? Eu acho que estreia em janeiro. Aí depois, o rádio que continua no ano que vem, eu dirijo uma peça no ano que vem, eu vou fazer um filme do Domingos de Oliveira agora, daqui a uns 10 dias, tem umas 8 coisas que eu esqueci, eu vou... Não, eu faço uma outra peça no ano que vem também, além de dirigir, eu quero fazer uma outra, alguma coisa com o esporte que eu acho que vai rolar. Eu me afastei um pouco da carreira de ser só um ator, eu acho, me dá menos... Acho, puta, eu sou apaixonado por isso, bicho, mas assim, acho que é bacana ter um outro tipo de troca com quem nos ouve, com quem nos recebe. E também para evitar, a gente começou falando da peça, de dúvida, aquela imagem que eu cansei de ver as pessoas fazerem imagens minhas que não correspondem à minha pessoa. Então, pelo menos agora, eu vou, faço um programa de rádio, que não tem personagem, então as pessoas veem como eu sou mesmo. Daí gosta, não gosta, tanto faz, mas pelo menos, né, tô lá, sou eu, tem máscara, né?
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.